Nós, como eu disse de início, vamos dar sequência a esta série Cristãos em Guerra, que é a parte 4. Na verdade, eu não me proponho a dar um curso de batalha espiritual, mas a buscar verdades dentro desse tema, porque eu penso que muito do que é dito sobre batalha espiritual não corresponde propriamente ao assunto, e sim a uma busca frenética por interesses pessoais. Então, as pessoas fazem cursos de batalha espiritual para ficarem prósperas, financeiramente prósperas, para soluções de problemas, problemas insolúveis. Então, tudo é o diabo, problemas no casamento. Mas eu fico pensando, se para que os nossos problemas sejam solucionados, nós precisamos tirar o diabo da frente, que poder tem Deus na sua mente e no seu coração? Será que Deus pode deixar de trabalhar porque o diabo está ali? O diabo só está lá porque você quer que ele esteja. Porque se você escolher Deus, ele vai estar lá, mas maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Então, é uma questão de lógica, é uma questão de fé, de conhecimento. Cada vez que você, então, corre atrás desse tipo de coisa, você está dizendo que Deus não tem poder, que o diabo é mais poderoso que Deus. Então você tem que definir onde você colocará a sua fé: em Deus ou em algo místico, no diabo, no poder dele. Ele não é maior do que Deus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se Deus quer curar você, ele cura. Se não quiser, ele não cura. E para ambos os casos, existem propósitos divinos. Então, nesta noite, eu quero tratar com você sobre este tema, dentro deste assunto de cristãos em guerra, lutando pela verdade e contra a mentira que cega. Lutando pela verdade e contra a mentira que cega. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quando Paulo fala sobre governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, ele está dizendo uma língua, ele está nos dando uma ideia, um pensamento de que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do poder da malignidade, de uma entidade que inspira, que influencia, que propaga o mal, que divulga o mal. Agora, nós confundimos às vezes muitas coisas. Nós achamos que nós temos que batalhar contra o próximo, quando Jesus disse que nós temos que amá-lo. Na verdade, nós temos que aprender que existem esquemas nos quais Satanás envolve o próximo, ele envolve pessoas. Mas a nossa luta não continua sendo com as pessoas, mas contra o esquema em que esta pessoa está envolvida. Por isso que nós temos que lutar pela verdade, a fim de que os olhos dessa pessoa se abram e ela possa sair desses esquemas, a fim de que a mentira que a cegou até aquele momento possa sair, diluir, fugir de seus olhos, para que ela então veja a glória de Deus. Então, nós, agradamos a Deus quando lutamos pela verdade e contra a cegueira da mentira, proveniente da mentira. Agradamos a Deus quando nos esforçamos a abrir os olhos de quem está cego para Ele e, portanto, escravizado sob os poderes satânicos e de seus esquemas malignos. Então, a nossa batalha espiritual não é contra, ou melhor, a nossa batalha espiritual é contra Satanás, seus demônios e seus esquemas ou armadilhas. Porque quando você lê Efésios 6:12, no versículo anterior está escrito que Satanás, ele gera, ele cria armadilhas, são esquemas, tá? E nestas armadilhas, quem cai nela? Aqueles que se deleitam em pecados. Eles vivem desse modo porque estão longe de Deus, porque rejeitam o conhecimento e o caráter de Deus, e por causa disso, endurecem o seu coração para Ele. Então veja bem, quem faz parte do esquema de Satanás? Quem se deleita em pecados, quem vive longe de Deus, aquele que rejeita o conhecimento de Deus, isto é, do seu caráter, dos seus propósitos, da sua obra, da sua pureza, dos seus planos, e, consequentemente, endurece o coração para essas coisas. Então você diz, mas eu estou na igreja. Entretanto, há muitas pessoas dentro da igreja vivendo nesta condição. Eles estão longe de Deus, eles creem em Deus, mas vivem longe dele, porque não querem conhecê-lo, não leem a Bíblia, não meditam. Eles não querem educar seus filhos pela palavra de Deus, eles não querem educar-se próprios na palavra de Deus, porque seus corações já endureceram e eles cauterizaram a sua consciência em relação a essas coisas gloriosas. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isto: os esquemas satânicos se estabelecem pelo estilo de vida pecaminoso do homem afastado de Deus. Então fica claro assim: nós não lutamos contra o homem, mas contra Satanás, seus demônios e seus esquemas nos quais ele envolve o homem. Mas que tipo de homem que ele envolve para estabelecer seu esquema? Homens que levam um estilo de vida pecaminoso, afastado de Deus. Quando você fala em pecado, você não pode pensar somente em coisas imorais, tá? Aquelas coisas indecentes, sujas. Mas, por exemplo, a incredulidade é um pecado. A falta de fé é um pecado. Por exemplo, uma pessoa diz, o diabo está impedindo que eu faça a obra de Deus. Não. Imagine, se Deus o chama para fazer a obra de Deus, o diabo criará um esquema para impedir, mas ele não poderá. Porque uma vez que você conhece o caráter de Deus pela sua palavra, você vai discernir o esquema e vai continuar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E aquele que habita no mundo não é maior do que aquele, o Espírito Santo, que habita em você. Então, você tem que entender isso, tá? O ser humano, ele se afastou de Deus, isso é óbvio. E ele só pode se aproximar novamente do seu Criador por meio de Cristo Jesus. Isso também é óbvio. Todos nós conhecemos muito bem esse trajeto, esse processo. O homem se afastou de Deus e agora, só por meio de Jesus Cristo, é que ele pode renovar seus laços, a sua aliança com Deus, isto é, aceitar a aliança que Deus oferece. Porque Jesus é o único mediador que liga o homem com Deus. Agora, aquele que se aproxima de Deus reconhece o seu passado, reconhece que ele vivia na escuridão, na ignorância de Deus. Ele não dava bola para conhecer Deus, ele sequer se preocupava com isso. Ele poderia ir na igreja, ele era religioso, ele tinha uma Bíblia, ele cantava hinos, mas a sua vida era fundamentada na ignorância. Você pode praticar muitos atos religiosos e ser um ignorante de Deus. Agora, quem vai a Deus por meio de Cristo, então tem que reconhecer esse estilo de vida pregresso. Como discípulo de Cristo, já indo a Deus por meio de Cristo e agora se tornando um discípulo, ele aprende como viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, agora, em Cristo, ele quer agradar a Deus. Então, ele propaga, ele divulga, ele espalha, ele irradia, ele difunde a pureza, o caráter, a glória de Deus em suas ações diárias. Eu dizia domingo aqui, quando uma pessoa vai orar pela comida, ele agradece, mas ele tem que ter em mente que Deus é o seu alimento. Uma senhora está limpando a casa, varrendo a casa, e com vassoura, mas ela tem em mente, poxa, eu estou limpando a minha casa porque eu gosto dela. E como é bom saber que Deus está sempre, por meio da sua palavra, limpando a minha vida, porque Ele gosta de mim, Ele me ama. Quando eu olho para os céus, eu vejo a grandeza do universo, o seu esplendor, e eu digo, os céus realmente manifestam a glória de Deus. Eu olho para uma pessoa ao lado e eu fico pensando, essa pessoa também é uma criatura de Deus e ela está ao meu lado para que eu possa ajudá-la, e se Deus assim permitir, farei todo o possível para ajudá-la. Você olha para os seus filhos e trata-os com carinho, você os aconselha. Então você diz, Deus, eu aconselho os meus filhos porque tenho sido aconselhado pelo Senhor. Eu tenho recebido os teus conselhos. Você percebe em cada ação, em cada atitude, eu posso glorificar a Deus, mostrar a sua glória, tá? E nós fazemos isto porque deixamos para trás uma vida de imoralidade, uma vida baseada em conceitos pagãos. E nós não somente praticávamos imoralidades ou qualquer outro tipo de pecado, como também incentivávamos pessoas a praticarem o mesmo que nós. Nós vivemos dentro de um mundo, como eu já disse há pouco, lá em 1 João capítulo 5, 19, que o mundo está debaixo do poder do maligno, o mundo jaz no maligno. E dentro deste mundo nós reconhecemos que pertencemos a Deus, que a nossa vida antiga passou e que nós a vivíamos pelos princípios satânicos de matar, roubar, destruir toda a verdade, tanto do nosso coração como do coração do próximo. Esse era o nosso estilo de vida. Quantas vezes nós não dissemos, a religião é o ópio do povo? Nós ouvimos isso. Nós dizemos assim, cuidado, hein, se você começar a ler muito a Bíblia, você vai ficar fanático. Eu não fiquei fanático, eu não sou um homem fanático. Eu penso que sou uma pessoa até razoável, equilibrada, tento ser. E educo a igreja na qual Deus me colocou como pastor para ser equilibrada, para que não seja fanática, para que entenda as coisas. Tanto que eu envio as minhas notas, eu coloco comentários entre versículos, para explicá-los, a fim de que você os entenda e possa compreender quem é Deus e como viver para Ele. Então, esse cristão que foi a Cristo, reconheceu o seu passado, reconheceu que vivia debaixo dos princípios satânicos, de matar, roubar, destruir. Hoje, como seguidor de Cristo, ele luta, ele batalha para se manter em um estilo de vida aprovado por Deus, e não só isso, mas para cumprir a sua missão cristã, que é de compartilhar às pessoas a vida abundante, ou seja, a vida completa, porque ela é eterna. A vida abundante que Jesus disse é uma vida eterna, porque a sua abundância se dará na eternidade. Ela é abundante aqui? É, mas o cume dessa abundância se dará na eternidade, porque as bênçãos de Deus lá são indescritíveis. Se você perguntar para mim como vai ser, não sei, eu só sei que é, porque a Bíblia e o Espírito Santo me dizem que ela é abundante, indescritível, infindável, maravilhosa, e eu creio nisso. Agora, por que eu quero agradar a Deus e por que eu preciso compartilhar com as pessoas a glória dele? O Evangelho, a palavra de Deus, as minhas experiências com ele. Porque eu não quero mais ser participante dos esquemas satânicos dos quais eu fazia parte no passado. Mas Walter, eu nunca ensinei ninguém a roubar, a mentir. Tá bom, mas você nunca incentivou alguém a ler a Bíblia. Alguém via você lendo a Bíblia, você era um exemplo de leitor da Bíblia, você era um exemplo de uma pessoa que tinha um coração devotado, piedoso a Deus. Seus filhos viram isso em você? Sua família percebia isto? Então, se eles não podiam ver isso, também é errado, porque você foi chamado para ser um exemplo. Todos nós somos chamados para sermos exemplos. As palavras contam muito, mas os exemplos contam mais. Quando alguém nos fala alguma coisa, é maravilhoso, nós aprendemos muitas coisas. Mas quando nós vemos alguém com coragem, com força, com a unção de Deus, aquela pessoa, além das palavras, ela nos inspira. Ela nos passa confiança, ela nos passa uma verdade, e nós começamos a crer nisso. É tão importante que nós entendamos que nós cristãos não devemos mais participar dos esquemas satânicos, que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Éfeso o seguinte, nos versículos 17 ao 20 do capítulo 4 da sua carta aos Efésios. Ele diz assim, começando no versículo 17: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte. Ele não somente diz, mas ele insiste. Isso significa o quê? Que isto era uma pregação constante na vida dele, cansativa. As pessoas dizem assim, mas vai, você vai ouvir Paulo, pode acreditar que ele vai falar isso. E ele ia lá e ouvia isso, porque isso é importante. Paulo não estava lá para dar lições de oratória, discursos, mas Paulo era um homem que lutava pela verdade e contra a mentira que cega. Então ele diz, voltando ao nosso texto, não vivam mais como os pagãos. Não vivam mais como os pagãos. Então, ele diz, pois, pela seguinte razão, porque os pensamentos deles não têm valor. Então ele explica por que nós não devemos viver mais como os pagãos. Porque os pensamentos pagãos não são úteis, não têm utilidade à vida verdadeira. Pensamentos pagãos não devem estar dentro da igreja. Quando você começa a buscar prosperidade financeira, você busca soluções disto e daquilo, você não está buscando princípios, você está buscando o quê? Uma tábua de salvação. Você não busca conhecimento de Deus. Então, todas aquelas atitudes não têm utilidade nenhuma para o seu crescimento espiritual. Para que você viva uma vida que agrade a Deus e que compartilhe a sua glória com outras pessoas. O máximo que você pode fazer é fazer o marketing de uma determinada reunião. Olha, aquela reunião de libertação dos problemas insolúveis é uma bênção. Só isso que você vai dizer. E outros detalhes, o pastor vai orar, você vai explicar o que vai acontecer lá. Mas no fundo, no fundo, você não se aprofunda em Deus, você não fica íntimo, amigo dele, você não coopera com ele. Então você acaba pensando que atraindo uma pessoa para aquela reunião, você a está salvando, quando na verdade, ela está se tornando igual a você, ignorante. Uma pessoa que não conhece a Deus e não o conhecerá. Mas voltando ao texto, Paulo fala agora uma das razões dos pensamentos dos pagãos não terem valor, utilidade na vida verdadeira, no Evangelho. É que a mente deles está na escuridão. E o que é isso? Na ignorância de Deus e dos seus planos. Então Paulo diz que os pagãos não se preocupam com Deus e nem com os planos dele. Se você falar para as pessoas, Jesus vai voltar, a pessoa vai dizer, quando? E você diz, não sei. Ele vai dizer, você é louco. Porque ele não entende isso. Muitas pessoas dizem assim, por que essa crise sanitária? Onde está Deus que não faz nada? Como não faz nada? Ele alertou que isso ia acontecer. Jesus falou que isso ia acontecer. E se isso tem que acontecer, Deus não vai retirar esses momentos deste mundo. Pelo contrário, outras virão. Então se prepare. Se você está se enchendo de pavor agora, imagine como será a sua vida quando outras crises sanitárias se aproximarem e nos atingirem. Você vai deixar de viver, você vai enlouquecer, é capaz até de você abandonar a fé. Mas quando você entende o tempo em que você está vivendo, quando você percebe que Deus o colocou num momento exato da história, é para que você aprenda a se locomover, a se movimentar segundo os padrões que ele estabelece, segundo a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo continua falando sobre os pagãos. Voltemos ao texto. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então, se eu pegar do fim dessa parte onde eu coloquei um tanto capitulada, o estilo é o versalete, quando uma pessoa é teimosa e ignorante de Deus, não o conhece, essa pessoa não consegue participar da vida de Deus. Ela pode frequentar a igreja, ela pode cantar hinos, ela pode até ler algumas porções da Bíblia, ela pode estar em devocionais, em grupos, mas ela é ignorante e teimosa. E o fato verdadeiro é este: ela não participa da vida que Deus dá, isto é, a vida verdadeira. A vida verdadeira, porque ela não é útil. Se você não conhece a Deus, como você pode ser útil? Não é isso mesmo? Se você não conhece o seu papel de mãe ou de pai, como você pode ser útil ao seu filho? Você só dará conselhos errados. Você o ensinará a bater nos outros, o ensinará a ser machão, a mentir, a ser o melhor. Você não o ensina a servir. E você vai pagar um alto preço por isso, porque ele vai ser o seu espelho, e ele pode arranjar problemas seríssimos à sua vida, à vida dele, no futuro. Então Paulo continua, eles perderam toda a vergonha, os pagãos, eles, e se entregaram totalmente aos vícios, isto é, à libertinagem, à lascívia, aos prazeres imorais e sexuais excessivos. O apóstolo Paulo, ele narra esse tipo de conduta lá em Romanos capítulo 1, versículos 24 ao 32, onde ele diz que o homem transformou Deus em criaturas da natureza, ou melhor, ele transformou criaturas da natureza em Deus, deu a essas criaturas, o pássaro, um animal, um mamífero, a uma ave, a um mamífero, a um invertebrado, a glória de Deus, e eles passam a adorá-lo, como se fossem Deus. Então, por causa disso, a mente deles se tornou reprovável. Deus deixou de trabalhar na vida deles. E eles passaram a aceitar tudo. O resultado é que eles, além destas coisas, cometem um ato terrível. Os homens se inflamaram entre si, segundo Paulo, e cometeram então relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, o que é reprovado por Deus em Levítico capítulo 18, versículos 22 e 23. Então, quero que você saiba que Deus, ele não aceita, não aceita a conduta homossexual. Isso está escrito na Bíblia. Ele não aceita a conduta, mas ele não rejeita a pessoa, porque através da verdade a pessoa pode abandonar determinadas práticas e se voltar para Deus, e então seus pensamentos se tornarem úteis à sociedade. Então Paulo diz, voltando ao texto, eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Então Paulo agora vai falar o contrário, por isso ele diz, mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Percebe o que Paulo fala aí? Paulo não pediu que eles fizessem exorcismos, expulsassem espíritos malignos que pudessem levá-los de volta a atitudes indecentes. O texto não está dizendo isso. Em nenhum momento Paulo fala assim, olha, abandone a velha vida e peça e expulse o diabo, hein? O diabo que pode levá-los de volta a esse tipo de prática. Ele não fez isso, mas pediu que refletissem, que pensassem, que meditassem, que considerassem algo acerca de suas vidas com relação à verdade divina, na qual eles aprenderam a viver de maneira que o agrade. Então Paulo, na mesma carta, em Efésios, ele diz, quem foi ladrão, que não roubasse mais, mas que trabalhasse honestamente e adquirir condições para ajudar até os pobres. Então quem antes roubava, não roube mais, mas trabalhe honestamente e ajude os pobres. Ele diz, quem prejudicava as pessoas com as suas conversas, com seus diálogos maldosos, em vez disso, ajude as pessoas a crescerem na fé. Ele fala sobre isso. Você tem aí as minhas notas em mãos. Ele também diz, não entristeçam o Espírito Santo. O que ele quer dizer? Não entristeçam o trabalho do Espírito Santo fazendo tais coisas, ou impedindo que o Espírito Santo use a sua vida tá? Para compartilhar, não só para uma vida que agrade a Deus, mas também para ajudar o próximo, como ele vem descrevendo, tá? Você tem que entender o contexto. Paulo diz: você era isso, agora faça isso. Você era aquilo, agora faça isso. Então o Espírito Santo pode ser entristecido quando você deixa de fazer aquilo, mas não faz o que tem que ser feito. Porque o trabalho do Espírito Santo é transformar você e conduzi-lo a ser a pessoa que Deus planejou. Antes você incentivava, vamos por hipótese, você não é, mas eu estou dizendo por hipótese, uma figura de linguagem. Você era um ladrão e incentivava outras pessoas a roubar. Mas agora você deve, em Cristo, incentivar pessoas a serem honestas, a trabalharem, e em vez de roubar, a dar, ajudar os pobres. É esse o trabalho que o Espírito Santo faz. Ele tira, ele resgata você de uma vida indecente, e então para glorificar a Deus, e o ajudará a ser uma pessoa que propaga, que divulga, que difunde, que irradia, que reflete a glória de Deus, a grandeza dele, o caráter dele a outras pessoas. Paulo ainda diz: abandonem a amargura, o ódio, a raiva, gritarias, insultos, maldades, mas que sejam bons, atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Percebe? Para com essa coisa de amargura, para com essa coisa de ódio, raiva, gritarias, insultos e maldades, e comece a pensar como você pode ser útil, bom, bondoso às pessoas, atencioso e a perdoar. Perdão é uma batalha espiritual. Eu não vejo nenhum curso de batalha espiritual para as pessoas vencerem suas mágoas. Ah, e o diabo que te amarra na mágoa. Não, 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 é você mesmo. É você que não quer perdoar. Então não põe a culpa no diabo, não. Tá? Quando Jesus ensinou as pessoas a orar, ele disse: perdoa perdoa os nossos devedores, como, oh meu Deus do céu, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que falham conosco, aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós, que não fazem nada de bom para nós, que fazem tudo de ruim. Então, repare que estas ações que Paulo fala, você era ladrão, agora você ajuda, são ações que acontecem num plano terreno, isto é, entre os homens, na sociedade, mas com propósitos espirituais, tá certo? Satanás, quando uma pessoa era uma ladra, ele roubava, não na eternidade, ele roubava num plano terreno. E qual era o propósito? Implantar o terror? Tirar das pessoas o que ela possuía? Ele dava aos pobres? Claro que não. Então isso também era um esquema para manter a sociedade em vigilância, em medos, pavores, terrores, e assim por diante. Por isso que o segundo ponto dessa nossa meditação, eu escrevo assim: a nossa batalha se dá em um nível humano, porém dentro de um plano sobrenatural. Para minha cabeça foi muito difícil pensar isso, mas consegui, acho que consigo estabelecer a ideia concreta. Nós estamos vivendo aonde? No mundo da Lua? Nós estamos em Marte? Nós estamos onde? Em Alfa Centauro? Claro que não, nós estamos no planeta Terra, dentro de uma sociedade, num país chamado Brasil. Então aqui existe uma sociedade, tá? E nós vivemos nela, e nela praticamos coisas, nela nós conversamos, nela nós nos relacionamos. Então as nossas atividades, elas estão sendo realizadas num plano terreno. No entanto, eu preciso pensar sobre os propósitos das minhas atividades no plano terreno. O meu propósito de vida é eterno ou é diabólico? Paulo, ele não fala, como eu já disse, contra espíritos maus, mas ao ensinar isso, Paulo falará às mentes dos cristãos, aos seus corações, às suas vontades e às suas consciências, à realidade. Pera lá, você é cristão, tá? Mas você vive na realidade do mundo, você está no mundo, você está entre pessoas. O cristianismo deve ser expressado entre pessoas, correto? Ele deve ser mostrado às pessoas, porque você está entre elas. E quando você o mostra às pessoas, você está dando a conotação de que a sua vida tem um caráter espiritual. Você não apenas faz alguma coisa, mas você conduz a pessoa para a vida eterna. Se eu dou um prato de comida para alguém e não explico a esta pessoa a razão de eu estar dando aquela comida, de fato, procurando conduzi-la à eternidade, não estou fazendo nada. Eu estou fazendo algo de bom para a sociedade, mas para o reino de Deus, nada. Porque eu não estou aproximando esta pessoa de Deus. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele procura fazer com que o cristão aceite o desafio, tá? De ser uma nova criatura e que abandone de fato as coisas velhas que já se passaram. Então, continuando no texto de Efésios capítulo 4, os versículos 22 ao 24 nos dizem o seguinte, vejamos: portanto, abandonem a velha natureza. Que velha natureza é esta? Volte para mim um instante. Abandone a velha natureza de vocês. Ele está falando sobre a natureza humana. Quem vai a Cristo, aceita a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus e o Espírito Santo é Cristo, é a Trindade. Mas não vou entrar nessa questão, porque senão vai mexer com as suas cabeças. Mas não é difícil entender isso, tá? Muito bem, Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você, tá? Para o quê? Para combater as mentiras que cegam a sua e a minha natureza humana. Porque o que faz a nossa natureza humana? Então, voltando ao texto. Abandonem a velha natureza de vocês. Repare lá que eu destaco. Que fazia, não é o diabo, é a velha natureza, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Vou ler de novo. A velha natureza de vocês fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E então destaco: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Isto é, que vocês aprendam a pensar como Jesus pensa, como Deus pensa, como o Espírito de Deus pensa. E o que Deus pensa, Ele já nos deu, e nós temos os seus pensamentos na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Continuando então o texto. Vistam-se com a nova natureza, isto é, com a vida de Jesus, criada por Deus. Agora repare bem, que é parecida com a sua própria natureza. Paulo diz, abandone, volte para mim um instante, abandone a velha natureza, mas se vista com a nova. Deixe os seus desejos enganosos para lá e busque os desejos de Deus, que estão em quem? Em Cristo. Porque Cristo se parece com a natureza de Deus, isto é, Ele revela a grandeza, o caráter e a glória de Deus. E como é esta vida? Voltando ao texto. Paulo diz que se mostra, que ela se mostra na vida verdadeira. Tá? Não é uma vida falsa. O que é uma vida não verdadeira? Uma vida falsa é uma vida que só busca interesses pessoais. É uma vida que não se preocupa com Deus e nem com o próximo. O cristianismo, ele é construído sobre dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Mas isso não é um sentimento, são ações. Tá? Então, a vida verdadeira, ela tem características. Ela é correta, voltando ao texto, a qual é correta e dedicada a Ele. Percebe isso aí, não? Então, o Filho de Deus, ele não vive amarrando, destruindo, colocando para fora de sua vida todos os tipos de demônios. Sai, Satanás, sai daqui, eu vi um demônio no canto da sala, eu vi em cima da televisão, no rádio. Não, ele não vive assim. Isso é uma loucura o que muitos estão fazendo. Isso não é cristianismo. Você não via Jesus andando e falando, demônio, estou passando, sai, encosta aí. Sai. Olha o demônio lá, olha um demônio ali, olha um demônio. Satanás, sai de cima do telhado, para de me olhar. Longe disso. Nós sabemos que eles estão lá, mas a nossa preocupação maior é observar como eles estão usando pessoas para nos atacar. E nós, em vez de atacarmos as pessoas, atacaremos os seus esquemas, procurando diluir os seus pensamentos enganosos, os desejos enganosos que estão na natureza humana dessas pessoas, para tentar levá-las a Deus. Então, o Filho de Deus não vive amarrando, destruindo, colocando para fora Satanás, porque se você amarra, ele não pode ser colocado para fora, você tem que jogá-lo. Se você o destrói, ele deixa de existir, mas ele continua existindo. Se você põe ele para fora, por que ele volta? Então, o Filho de Deus, ele vive para lutar contra si mesmo. É isso que muitas pessoas não entendem. Eles têm que lutar contra si mesmo, contra a sua própria natureza humana. Paulo diz, deixa a velha natureza humana e busque a natureza de Cristo. Então, essa é a batalha espiritual. Essa é uma luta que se trava no nosso interior, com alguns detalhes, que se vocês escreverem lá nos comentários embaixo, querendo que eu prossiga com esta série, possivelmente eu posso continuar conversando com vocês sobre isso. Então, essa batalha interior contra a natureza humana, ela se dá ou se trava em favor de alguma coisa. Não é em favor da mentira, do engano, mas ela é a favor da verdade, em favor de Jesus, para que nós nos mantenhamos nele ou nela, isto é, a verdade. Então veja só, o cristão luta por uma vida dedicada dedicada, e, aparece, e o termo que aparece nas versões mais antigas, santificada, ao serviço de Deus, a qual é expressa na sociedade por meio de ações corretas, honestas, íntegras, porque é desse modo que ele mostra a sua nova vida por meio de Cristo, que é a glória de Deus. Então, quando você luta contra si mesmo e é dedicado ao serviço de Deus, ao tratar seu filho, ou a esposa, ou o esposo, ou alguém, você vai tratar de maneira correta, honesta, íntegra. Porque é desse modo que você mostra que a vida de Cristo está em você. E quando você trata as pessoas desta maneira, no plano terreno, tá? Você está cumprindo propósitos espirituais, sobrenaturais, de Deus. Isso é tão importante compreender. Então, o cristão trava uma batalha no plano sobrenatural. O que significa isso? Em favor de Deus e seus propósitos eternos, para que, através dela, através dessa batalha, a cegueira espiritual se dissipe, tanto dos seus olhos, como de outras pessoas. Em que nível? No nível humano. Correto, gente? Então, quando nós travamos uma batalha sobrenatural dentro de nós, em favor de Deus e dos seus planos, dos seus propósitos eternos, nós queremos que Deus nos use para abrir os olhos das pessoas, tá? E também os nossos, lógico, a razão da batalha é para isso, para que elas possam ver a glória de Deus. Eu gostaria que isto ficasse mais claro, porque eu não estou falando isto da minha cabeça. Eu quero usar um texto do apóstolo Paulo para mostrar esta verdade. Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 11, e eu vou colocar as definições, tá, no meio, os alvos de cada ação, para que você entenda. Então o apóstolo Paulo diz: sabemos o que quer dizer temer ao Senhor. Isto é, sabemos o que quer dizer sermos submissos e expressando Deus no nível humano em meio à sociedade. Você não teme a Deus só na igreja. Tem gente que faz isso, voltando para mim um instante. Você não teme a Deus só na igreja. Você mostra o seu temor a Deus onde? Na sociedade, no nível ou no nível humano, na sociedade, na terra, tá? Jesus disse: eu envio vocês ao mundo, mas vocês não são do mundo. Isto é, vocês vão ao mundo, mas mostrem ao mundo que vocês são de Deus. É isso que ele está dizendo, tá? Vocês vão ao mundo, mas mostrem que vocês não pertencem mais a ele, que vocês pertencem a Deus. Vocês estão me entendendo? Então, voltando ao texto, por favor. E por isso, eu destaco, e por essa razão, e o propósito é este, procuramos levar as pessoas ao quê? À verdade. O apóstolo Paulo procura persuadir as pessoas acerca da verdade. Então, o que ele está dizendo? Agindo pela verdade dentro do nível humano na sociedade. Então, ele quer que as pessoas enxerguem a verdade na vida deles. Porque há uma coisa que ele conhece, voltando ao texto. Deus nos conhece completamente. Onde? No plano sobrenatural. Nós somos conhecidos por Deus, lógico. Mas no campo humano, Deus nos julga. O homem olha a aparência, mas Deus olha o quê? o coração. Deus olha para você se você é verdadeiro ou não, porque você está dentro do plano sobrenatural dele. Você não engana a Deus. Você pode enganar as pessoas no plano terreno, mas a Deus não. Então, continuando, e espero que no seu coração, olha só, e espero que no seu coração, ou na sua mente, vocês me conheçam também. O que ele quer dizer? Que no nível humano, as pessoas reconheçam a ação sobrenatural de Deus através de nós. Quando eu estou falando aqui, tudo que eu espero também é isso. Eu não quero que vocês olhem para mim e digam assim: esse cara é inculto, ou então ele é culto. Esse cara é um idiota, ou então ele é uma pessoa capaz. Esse cara não sabe nada, ou então ele compartilha sabedoria. E eu espero que a minha vida, nesse instante, esteja transmitindo a você uma ação sobrenatural de Deus. Nunca a minha idiotice, mas a sabedoria divina. Então, esta não é uma batalha, tá, para expulsar os tais espíritos da pobreza, da miséria, de maldições hereditárias, fracassos, derrotas, tristezas, de problemas insolúveis, porque arrumaram espírito para tudo aí, né? Arrumaram os espíritos que barram a vida dos cristãos em tudo quanto é parte. Eles denigrem a imagem de Deus quando dizem isso. Desde quando Deus não pode libertar uma pessoa, tá? Ou sustentar uma pessoa entre espíritos malignos? Só na cabeça de quem não crê. Então, veja bem, a nossa luta é contra Satanás e seus esquemas contrários ao quê? Aos propósitos de Deus. Satanás não quer que você se envolva com pessoas, ele quer que você seja tímido. Ele vai colocar na sua cabeça que você é incapaz, que você não sabe ler Bíblia, que você não sabe compartilhar com ninguém. Você é um idiota. Mas você crê, e Deus está contente com você porque você crê. Mas nós já vimos que quem vai a Cristo não vai somente para crer nele, mas vai a ele para se tornar discípulo dele. Espere e você vai ver. Satanás, ele quer manter a mente de pessoas incrédulas na escuridão, para que não lhes resplandeça o quê? A glória de Deus. E então vamos ao terceiro e último ponto. Os cristãos estão envolvidos numa batalha pela luz da verdade contra a mentira que cega. Certa vez, Jesus disse o seguinte, em João capítulo 8, versículos 31 e 32, versículo que está sendo citado à torta e à direita nesse país, mas poucas pessoas entendem o que ele significa. Então Jesus disse para os que creram nele: se, aqui existe o quê? Uma condição. Caso, porventura, vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Volte para mim um instante. Quem são os discípulos de Cristo? São aqueles que procuram obedecê-lo continuamente, porque sabem que esta é a condição para ser um discípulo de Cristo. Uma vez que você obedece a Cristo continuamente, então vem agora um benefício. É o que ele diz a seguir no versículo 32. Vamos ao texto. E conhecerão. Repare que ele está falando sempre no futuro. Ele não está dizendo, vocês já são meus discípulos, porque já estão comigo. Não, ele diz, se vocês continuarem, aqui é um tempo gerúndio, se vocês estiverem me obedecendo, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Os que não querem crer em Cristo para obedecê-lo, se encontram numa condição estranha, porque eles escolhem viver debaixo da influência espiritual do maligno e de seus esquemas, os quais estimulam a natureza humana. Satanás dá tudo para você se divertir. É o hedonismo, é o prazer da carne. Então o mundo oferece muita coisa. Tem um prédio em São Paulo, que é um lugar de meretrício, onde tem mais de 100 mulheres, se a pessoa quiser ir lá se divertir. É uma farra. A pessoa passa na rua, entra lá, paga uma certa quantia, que corresponde a um determinado horário, a um tempo, gasto, se diverte e vai embora. O mundo dá tudo, Satanás dá tudo, oferece tudo, mas tudo é um engano. Agora, a natureza humana é estimulada pelo quê? Pelo que ele oferece. Ele mostra, mas você compra, você se vende, você quer. Ele não o obriga, você tem que abandonar isso. Então, essa pessoa não quer crer em Cristo porque ela não quer se render a Deus. Agora, essa ação satânica de influenciar a natureza humana ocorre aonde? No plano terreno, mas também tem propósitos sobrenaturais. Qual é? O inferno. A maldade, a destruição da verdade. Então veja só, quando uma pessoa, pela ação sobrenatural do Espírito Santo e da Palavra de Deus, crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é resgatada, retirada, ela vai ser salva do poder satânico, mas não da presença dele, a fim de aprender quem é Deus e viver para ele, para Deus, por meio de quem? De Cristo. Eu disse no início, você só pode ir a Deus por meio de Cristo, e agora entendemos que você só pode se manter nele por meio de Cristo. Por isso que Paulo diz, abandone a velha criatura e se vista com a nova, porque vocês aprenderam por meio da verdade a maneira como se agrada a Deus, e a maneira como se agrada a Deus é vivendo em Cristo, que é a glória de Deus, e nós devemos expressar Cristo às pessoas, e quando nós expressamos as ações de Cristo através de nós, nós estamos expressando a glória de Deus, porque a glória de Deus é Cristo. É um jogo de palavras, mas é isso, tá? Entretanto, a pessoa precisa compreender o valor da obediência. A obediência é fé. Ninguém obedece se não tiver fé. A obediência é fidelidade. O valor da obediência a Deus, para se tornar discípulo de Jesus. E, a partir do seu espírito de obediência, ela, a pessoa, conhecerá a verdade e será liberta da escravidão dos poderes satânicos, mas não da presença deles, Satanás e seus demônios e de seus esquemas. Você terá que conviver com eles e superá-los. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus alertou que teríamos que pisar serpentes e escorpiões. Isso causa dor. Vamos ser picados. Mas muitos não vão morrer. Alguns irão. Existem cristãos morrendo hoje, mas nós ainda aqui estamos vivos. Então veja só, quanto mais você se dispõe a conhecer a verdade, mais ciente, mais conhecedor será sobre os esquemas satânicos. Jesus, quando disse, vocês vão conhecer a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, aqueles que continuarem a me obedecer serão de fato meus discípulos. O discípulo de Jesus não é aquele que expulsa demônios. Jesus não aconselhou que recebêssemos orações de libertação de todos os males que podem nos atingir. Mas ele disse que nós fôssemos seguidores obedientes. E quando nós somos seguidores obedientes, conheceremos a verdade e ficaremos livres. Livres. Livres do quê? Dos esquemas satânicos. Basta você ler o contexto. Pessoas querendo abandonar Jesus, querendo matá-lo, criando esquemas religiosos, e Jesus disse, sem problema, vocês que creem, continuem obedecendo a mim, e então vocês serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deixa essa turma aí, nós vamos trabalhar com a mente deles, com o coração deles, e vamos destruir Satanás na vida deles, e não propriamente a vida deles. Então, quem não se dispõe a conhecer a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, que a torna viva em nossa mente, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida, segundo João 6,63, como poderá se livrar dos poderes e dos esquemas satânicos? Não há orações que o liberte. Ele, o ser humano, a pessoa, se torna livre pela verdade, pelos ensinamentos da Bíblia. Uma igreja que ensina a Bíblia, não tem problema. As pessoas vão ouvir e aqueles que ouvem vão enfrentar o diabo com naturalidade. E mais ainda, vão entender seus esquemas, vão perceber por que seus filhos estão agindo de tal maneira. Por que o marido ou a esposa está agindo de tal maneira? Por que o amigo, o colega está agindo de tal maneira? Então vocês vão aprender a se defender e atacar com a verdade. Quem? A pessoa? Não, os esquemas. Você olha para o seu filho e o vê agindo de uma maneira. Ele está sendo influenciado. Por isso que ele está agindo assim. Por que ele te desobedece? Porque ele está sendo influenciado, ele está debaixo de um esquema. E como é que você vai fazer? Matá-lo? Arrebentá-lo ao meio? Não, ele tem que ser disciplinado, ele tem que sentir alguma dor, mas o teu foco é o esquema. É o esquema que está destruindo a vida dele, é o esquema que está incentivando a natureza humana dele. Mas se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai lutar contra isso? Na sua própria vida. Como é que você vai lutar contra os esquemas de Satanás se você não sabe como agir dentro de uma situação específica? Pela oração, nós expulsamos demônios, correto? Vamos fazer uma diferença aqui, antes de que eu termine, por favor. Nós expulsamos demônios por meio de orações de pessoas que estão possuídas. Mas ela só poderá se libertar dos seus poderes caso preencha sua mente com a palavra de Deus e se torne uma propagadora do Evangelho. Do contrário, ela continua vazia. Então, creio que é de suma importância que você leia Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26, quando Jesus explica sobre a volta do espírito imundo à sua antiga casa. Lembram-se dessa história? A condição dessa pessoa após a volta de quem nela habitava, ou seja, o espírito maligno, será pior do que a anterior. Jesus falou que o espírito habitava e possuía uma pessoa e foi expulso. Ele andou por lugares, não encontrou refrigério e disse: vou voltar à minha casa. Quando voltou, encontrou limpinha, ajeitada, porém vazia. E daí? Ele foi lá e chamou mais demônio. Ah, tem espaço agora aqui para nós. Saiu as tranqueiradas, saíram, vamos lá! E entraram e fizeram a festa. A condição dessa pessoa se tornou pior do que antes. É isso que acontece. Mas nem sempre a pessoa precisa ser possuída. Basta a pessoa não ter a palavra dentro de si e ela passa a ser influenciada. Então o diabo tem os possuídos e os influenciados. Simples assim. Ele oferece e a pessoa, pela sua ganância, pela sua pecaminosidade, tá, vai lá e aceita o deleite pelas coisas malucas desta vida. Mas a pergunta que eu faço é: por que esta pessoa ficou livre da possessão demoníaca e não conseguiu se livrar dos poderes satânicos que a possuiu novamente? Por quê? Porque alguém deixou de lhe falar, alguém não compartilhou com ela, alguém não abriu seus olhos, alguém não continuou obedecendo a Cristo com aquela pessoa. Simples assim. Você expulsa o demônio de uma pessoa, então alguém vem e diz: agora você já está liberto. Não é o que nós ouvimos? Você já está liberto, está na presença de Deus. Fazem de tudo para que esta pessoa acredite que está na presença de Deus. Assim como nós dizemos na igreja: irmãos, você está aqui hoje, então você está na presença de Deus. Tá, esse é um linguajar cristão, mas quem me garante que tal fulano, tal ciclano, tal beltrano está na presença de Deus? Ninguém, somente a própria pessoa. Então, veja bem, deixa-se de falar à pessoa sobre o evangelho, explicar para ela sobre o evangelho, ela fica vazia. Ela foi liberta de um demônio, mas nada está enchendo sua vida, e ela passa a ser influenciada. Nós somos chamados para uma guerra. Que guerra? Batalharmos espiritualmente pela verdade contra a mentira que cega. Esta foi a missão que Jesus deu ao apóstolo Paulo. E com este texto eu quero terminar. Em Atos capítulo 26, versículos 17 ao 18. Jesus diz a Paulo: vou livrar você de quem? Dos judeus. E também dos não judeus. A quem vou enviá-lo? Então veja bem, vou livrar você dos judeus e também dos não judeus. A quem vou enviá-los? Paulo seria enviado aos não judeus, mas seria perseguido pelos judeus, encontraria a aceitação entre os não judeus, mas também contrariedades com essa classe de pessoas, tá? Mas ele foi enviado especificamente àqueles que não tinham nada, nenhum conhecimento de Deus. Imagine Deus dizendo: vou libertar você dos que me conhecem, dos que creem em mim. Às vezes nós precisamos dessa libertação, sabia? Precisamos ser libertados ou libertos de pessoas que dizem que creem em Deus, porque eles são um traste, são um impedimento na vida da gente. E precisamos ser treinados, sermos treinados para sabermos falar aos que não creem, porque estes aceitarão o evangelho com muita alegria e poderão se desenvolver nele. Voltando ao texto, você, olha o que Deus diz: você vai expulsar os demônios dele. Não. Jesus disse: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam, por decisão própria, viu? Saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Lembra que eu falei do poder de Satanás, mas não da presença dele? Está aí. Eles vão sair, à medida que eles alcançam o entendimento, eles saem dos esquemas, eles saem da ignorância, eles saem do poder de Satanás, eles querem isso. Então Paulo vai concluir: então, por meio da fé em mim, você não consegue ter fé sem estudar, sem meditar. Pode esquecer isso. Sem Bíblia você não crê. Não crê. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Uma pessoa que não conhece a Bíblia diz assim: Deus pode todas as coisas. Se você perguntar, o quê? Todas as coisas. Tá. Então, ele pode sair por aí matando pessoas, é isso que ele quer? Ele pode, mas não faz. Então você precisa definir o que Deus quer fazer e o que não quer fazer. O que faz parte do propósito dele e o que não faz. Então, voltando ao texto, por meio da fé em mim, eles serão o quê? Perdoados dos seus pecados. O perdão é importante. E passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Olha só o que Deus está fazendo com Paulo. Volte para mim. Por meio da fé em Cristo, eles serão perdoados. Para haver resgate, tem que existir consciência, reconhecimento da realidade, da condição atual. Lembra que eu disse no início? Aquele que vai a Cristo reconhece a sua vida pregressa, sua vida antiga, sua vida no passado, os motivos pelos quais você fazia determinadas coisas e incentivava as pessoas a fazerem o mesmo. Então agora Deus perdoa. E agora você passa a fazer parte do povo que Deus escolheu. O povo que crê. Quem é o povo que Deus escolheu? O povo judeu. Então você passa a ser enxertado no povo judeu. Mas com uma mentalidade correta, com uma vida, uma maneira de viver correta, honesta, que agrada a Deus e dedicada a Ele, como eu disse no início. A missão que foi dada a Paulo, um apóstolo, portanto, deve ser a mesma a todos aqueles que se nomeiam à mesma função de Paulo. Está cheio de gente aí que diz que é apóstolo, mas não prega arrependimento, não leva ninguém a receber perdão de pecados, eles não entendem que pertence ao povo de Deus, eles pertencem que pertence a uma denominação. Mas ao povo de Deus eles não entendem, eles não sabem como expressar a glória de Deus. Muitas pessoas não sabem, porque os apóstolos da atualidade parece que não receberam a mesma missão de Paulo. Mas a nossa igreja, tá? Eu digo a nossa igreja, a igreja no mundo, recebeu a mesma mensagem de Paulo. Por quê? A igreja está fundamentada sobre os ensinos apostólicos. E se a igreja tem um ensinamento apostólico, ela recebe também a mesma missão de Paulo, tá? De viver uma vida verdadeira, que é honesta, que é correta e dedicada a Deus, que composta por pessoas que foram perdoadas e que hoje sabem que fazem parte do povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Então, na esperança de nós, de eu e você encontrarmos misericórdia na graça de Jesus, de recebermos todos os seus recursos que precisamos para esse tipo de luta, lutarmos pela verdade contra a mentira que cega, nós confiamos nele enquanto travamos esta batalha no plano terreno, com propósitos espirituais sobrenaturais. Então, que andemos na luz em um mundo que é cego para Deus. Não importa. Este é o momento que nós estamos vivendo. Precisamos encontrar respostas em Deus para abrir os olhos de quem é cego. Que Deus nos abençoe.